Oh.
Mas não vai vir.
Sai aqui, ó.
Usar tribuna, nem nada, não. Vou começar.
Mas na real, não vem mais.
Não vem mais, não. Não vem mais, não. Tirei de cabeça.
Pronto? Boa noite a todos. 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, em 24 de setembro de 2018. Peço ao assessor do Legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci. Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Ué, fiquei muito torto aqui.
Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes. Vereador Sr. Reginaldo Exaúdo Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário dispensa da leitura da ata da 26ª reunião ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 20 de setembro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Dou por aprovada a dispensa. Coloco a ata da 26ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 26ª reunião ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Proposição de requerimento 111/2018. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que essa Casa solicite ao senhor prefeito, através da Secretaria de Saúde, que autorize com a máxima urgência possível a senhora Alessandra de Souza Amaro a realizar uma ressonância magnética no fígado. Justificativa, a solicitação de urgência para esse procedimento me foi relatado pela senhora Alessandra, dizendo que a metade de seu fígado já está comprometido. Por essa razão, o pedido de urgência da autorização da ressonância magnética para que ela possa iniciar um tratamento mais adequado a esse grave problema de saúde. Termos em que peço e espero favorável deferimento. Muzambinho, 20 de setembro de 2018, Fernando Lucrécio Colucci, vereador. Proposição de requerimento 112/2018, apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para esta Casa envie votos de pesar aos familiares do senhor Artumiro Araújo pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de setembro de 2018. Temos aqui, peço, espero favorável deferimento, Muzambinho, 24 de setembro de 2018, Zé Maria Dias, vereador. Proposição de requerimento 103/2018, apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de pesar aos familiares da senhora Dercília Bueno Melo Teodoro, pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de setembro de 2018. Termos em que peço e espero favorável deferimento. Muzambi, 24 de setembro de 2018. Zé Maria Dias, vereador. Proposição de requerimento 114/2018. Apresenta, Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que essa Casa envie votos de congratulações à nutricionista Maiara Almeida, missionários da Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho Elias Ferreira e João Vitor Anequini, psicólogos Bruna Miriam e Carlos Júnior e Davi Moisés da Luz, psiquiatra Dr. Tiago Andres, servidor dessa Casa Bruna Fernanda Oséias Dias e Leonardo dos Reis Dias, pelas excelentes palestras ministradas na semana de comemoração do Setembro Amarelo para a Prevenção ao Suicídio, realizada pela Câmara Municipal de Muzambinho nos dias 17 a 21 de setembro de 2018. Temos aqui, peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 24 de setembro de 2018. José Maria Dias, vereador. Somente esse, senhor presidente, não há indicações.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Sim.
Olá, Larissa. Tudo bom? Oi, Madalena.
Ofício 366/2018, Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, em 10 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal Muzambi MG. Referente a encaminhamento de balancete, julho de 2018, faz. Senhor presidente, encaminhamos em anexo o balancete referente ao mês de julho de 2018, conforme exigidos na lei orgânica do município. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serra Pauliello, prefeito municipal. Ofício 374/2018, em 17 de setembro de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal Muzambi MG. Referente a encaminhamento de empenhos, agosto de 2018, faz. Senhor presidente, encaminhamos em anexo os empenhos referentes ao mês de agosto de 2018, conforme exigidos na lei orgânica do município. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serra Pauliello, prefeito municipal. Ofício 372/2018, em 17 de setembro de 2018, excelentíssimo senhor Daniel Eduardo Ferraz, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, MG. Resposta, senhor presidente, reportando ao ofício 182/2018, informo que o município já disponibiliza este atendimento e a mesma fica à disposição pela Santa Casa. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serau Pauliello. Você está respondendo o ofício 182 da Câmara Municipal, apresentado pelo vereador Fernando do Cresce Colucci, solicitando ao senhor prefeito, através da Secretaria de Saúde, que veja a possibilidade de disponibilizar uma ambulância para atender 24 horas com motorista, enfermeiro, prancha, colete cervical, para atendimento de urgência e emergência de nossa população, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Justificativa, esta ambulância servirá de socorro de urgência e emergência para locomoção de pacientes que necessitam de transporte para Santa Casa de Misericórdia de Muzambinho a qualquer hora do dia ou da noite. Atenciosamente, Daniel Eduardo Ferraz, presidente em exercício. Ofício 373/2018, excelentíssimo senhor Daniel Eduardo Ferraz, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, em exercício. Resposta. Senhor presidente, reportando o ofício 184/2018, informo que o solicitado já está sendo providenciado através da Secretaria de Cultura. Maiores informações, gentileza, procurar o secretário Renato. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serau Pauliello. O pedido foi apresentado pelos vereadores Francisco Márcio Martins de Oliveira e Carlos Ebert Solomão e Fernando Lucrécio Colucci, solicitando ao senhor prefeito, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, para que veja a possibilidade de comprar novos instrumentos para a fanfarra Márcio Vieira Gomes, pois os que ela possui no momento estão quase todos deteriorados. Atenciosamente, Daniel Eduardo Ferraz, presidente em exercício. Ofício 371/2018, em 17 de setembro de 2018, senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 185/2018, passamos a responder conforme segue. 1. Indicação 122/2018, do vereador João Batista Vasconcelos, solicitando que se faça o patrulhamento e cascalhamento das estradas do bairro Pinhal, no sentido dos catetos. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 2. Indicação 123/2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo que se faça a recuperação dos mataburros na propriedade do senhor José Roberto Paião, próximo à fazenda Calunga, no açude de pedra. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 3. Indicação 124/2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo que se realize a limpeza das caixas de contenção de enxurrada na propriedade do senhor Donizete, próximo à Igreja dos Buenos. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 4. Indicação 125/2018, do vereador a Fran Donizete Damaso, sugerindo que se retire uma caixa de contenção de esgoto na propriedade do senhor Dil.
Você não gostou da resposta?
Tristão, na rua Lauro Campiadelli. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 126/2018 do vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo que se construa abrigos em todos os pontos de ônibus circular da cidade. Agradecemos a sugestão e informamos que a mesma será analisada.
Tudo jóia,
6, indicação 127/2018 do vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira,
Eduardo,
sugerindo que se coloque mão única na rua Raimundo Carnevale, próximo ao bar do Vando. Informamos que está realizado um estudo de viabilidade para a implantação do sugerido. 7, indicação 128/2018 do vereador Mário Donizete Menezes, sugerindo que se realize a demarcação de vagas para idosos e deficientes, conforme proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 129/2018 do vereador Reginaldo Saúde Santos, sugerindo que se realize a pintura na faixa de pedestres em frente ao supermercado Posidônio. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 9. Indicação 130/2018 do vereador Reginaldo Saúde Santos, sugerindo que se destine um servidor para realizar a faxina do banheiro do parquinho do Alto do Anjo. Informamos que será destinado. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serral Pauliello, prefeito municipal. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum inscrito para a tribuna livre. Qual assunto?
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrando Donizete Damasco, conforme o artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livro colhendo a assinatura dos vereadores que quiserem se pronunciar.
Quebra-molas na minha rua, como vai ficar? Não vai ficar.
Fala de eleição,
tá feio, viu?
Fala de política.
Vou convidar ele para a minha semana aqui para conversar com a gente, falar a respeito disso.
Qual é o nome, Vicente? Vou falar com a Maria. É tudo caso.
Isa Oliveira, Marinho de Oliveira, Carcerabo, Adriana Frutuoso Barros. TJ Maria. TJ Maria. Convido o vereador João Batista Vasconcelos para fazer uso do seu tempo. A Flan não.
Ué, a Flan, você não vai falar? Ué, e o pessoal ali? Da rua? Mas teu nome está aqui, ué? Ué, você chamou aí, você tem que falar, ué.
Da rua.
É, ué. Não foi você que chamou isso? Eles falaram pra mim você. Você vai falar assim, então ajuda você. Só trocar com o João, ué. Quer trocar?
Não,
troca.
Troca.
Troca lá, ué. Então tá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores.
Boa noite.
em especial aqui o vereador campeão dessa casa, né, Reginaldo Isaú dos Santos, aqui, de 5 mandatos, respeitado aí, por onde passa aí. Eu vi aí o carisma e o respeito que a população tem por ele lá no campo de futebol do Antônio Milhão. Boa noite ao Fábio, Maçaneta, ao Eto, Cruzeirense, presidente PR, e a todo público presente aqui. Gostaria primeiramente aqui de dar os parabéns aqui ao coordenador aqui do Parque Municipal de Muzambinho, Giovanni Muniz, principalmente aí pela reformulação e pelo bom andamento daquela localidade. É evidente que não pode ficar chorando aqui pelo que passou, mas no mandato passado simplesmente aquela localidade lá ficou só à mercê do tempo, criando mato, sujeira, uma expectativa de melhores dias, e que nada aconteceu. Hoje é evidente aí que é o local mais frequentado aí pela população de Muzambinho. Você passa lá, você vê lá o movimento, estacionamento completamente lotado, tomado por veículos. É um local nobre da cidade de Muzambinho e que conserve aí com bom investimento, até porque a população tem procurado aí um local aí de entretenimento, de lazer aí. Gostaria também aqui de dar os parabéns aqui ao funcionário municipal Reginaldo Ambrosio, que estava trabalhando aí na rua próximo, na rua do Oeste, e conversando com ele, fiz um pedido aí para que ele recuperasse, restaurasse a rua do Oeste, hoje conhecer modificado o nome, baiano, chama Nicolau Intranquase, que há 10 anos aí era a rua mais irregular da cidade de Muzambinho. É uma rua pequenininha, recheada de buracos, desníveis, completamente intransitável. Em pouco mais de um dia de serviço, nivelou, arrumou, para satisfação aqui do Vaguinho, do Tiquitita lá, da Fátima, da Cristina, e todo Simonal e todos aqueles moradores que estão lá. Então, população que está aqui, eu acho que o vereador aí, quando consegue, por menor que seja a obra, uma satisfação muito grande para a gente aí, para poder atender a população de Muzambinho. Outro assunto que me traz aqui é que estão chegando as eleições aí, novas esperanças, se enche a população, não só de Muzambinho, mas do Brasil, na expectativa de algo melhor possa acontecer. E eu sempre procurei aí apoiar ou arrumar alguns votos aí para aqueles políticos, aqueles que estão aí na disputa e que tragam recursos para Muzambinho. Já apoiei o Rêmulo Aloysio, que trouxe para Muzambinho o recapeamento da rua São José, trouxe uma van Iveco, uma oportunidade muito bem-vinda, até porque Muzambinho era carente no meio de transporte e saúde, e foi muito importante na oportunidade. Hoje eu e o Canarinho estamos apoiando aí, trabalhando em cima do deputado estadual, um jovem promissor da política de Minas Gerais, Cássio Soares, e a gente simplesmente não procura apoiar ou pedir voto para aqueles que vão fazer promessa ou aqueles que vão vir para cá.
Tranquilo.
Cássio Soares já destinou aqui para a cidade de Muzambinho.
Não, aquilo lá. Perdão.
Termina aí, depois eu concluo. Perdão. Sem problema. Esse deputado aí, atendendo aí pedido meu e do Canarinho aí, ele já trouxe 2 kits de material esportivo, que é fazer saúde, e que é um pedido de toda a região de Muzambinho. E trouxe também aí uma verba de 80 mil para calçamento na rua da Barra Funda lá, que o pessoal sempre cobrava aí melhores dias aí, melhor qualidade de vida, e hoje eles estão transitando em cima de uma pavimentação adequada aí para aqueles moradores. Já destinou também 60 mil reais aí, já assinou convênio com a Prefeitura Municipal, e esse recurso será rateado entre os bairros da Barra Funda e do Alto Anjo aí. Então esse é o nosso candidato a deputado estadual. Em pouco tempo de parceria, a gente já conseguiu trazer e destinar para Muzambinho 140 mil reais. e já algumas promessas aí, algumas conversas que eu criei aí na eleição do deputado para os próximos anos. Então, estamos aqui buscando aí melhoria para a cidade, meus amigos. E outro também que eu sempre apoiei aí, espero que a população de Mozambique aceite eu e vote nele, que é o deputado Ailton de Freitas. Só através aqui de meus pedidos, através da nossa influência, já destinou mais de R$1.100.000 para a cidade de Mozambique. São pessoas com compromisso com a cidade de Mozambique, pessoas que abraçaram a cidade de Mozambique e que nunca deixaram de comparecer aqui só na época da política, só para vir pegar voto aqui e depois não desaparecer ou simplesmente fazer da política aí um meio de vida, um meio de ganhar pão. Como, por exemplo, eu posso citar aqui que já levou votos de Mozambinho, Durval Ângelo. Eu não conheço nenhum benefício desse candidato. Hoje, ele se agarrou no Tribunal de Contas, simplesmente aí através da política, para se aposentar. Então, espero aqui que todos os vereadores aqui, eu acho que todos eles aí, atrelaram aí, fizeram compromisso com os políticos que estão hoje, mas que simplesmente aí não seja simplesmente aí só questão do voto, são questão de obras e procurar benefício para a população de Mozambique. Eu acho que nada mais se retornar a Mozambique aquilo que é de direito da população, que são os recursos que o deputado tem na mão, as verbas parlamentares. O deputado estadual hoje tem em torno de R$2,5 milhões para distribuir por ano de emenda parlamentar, e um deputado federal hoje tem R$10 milhões. Então, através dos vereadores, através desse apoio aí, a gente pode trazer aqui vários benefícios para a cidade, meus amigos. É só, meu muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Ô, Canarinho, vem cá, por favor. Terceiro.
Senhor presidente, demais colegas, público presente, dona Nésia, que fazia muitos anos que eu não havia ela, morava na Socialista, agora está morando lá embaixo. Quero aqui falar sobre uma ambulância do deputado federal Renato Andrade, que está lá na, que estava na porta da prefeitura hoje, amanhã vai ficar ali na Américo Luz. Agradecer ao deputado aí pelo esse feito e pela saúde. O município precisa de carro para a saúde. A gente é cobrado, o pessoal liga para a gente, fala, oh, não tem ambulância na Santa Casa, aconteceu um acidente, não tem ambulância para levar para fora. Então o deputado manda o benefício, a gente tem que agradecer aqui o deputado pelo feito. E eu vi um requerimento ali do vereador Fernando que foi feito sobre a ambulância, né, Fernando?
Sim, foi feito.
Qual foi o requerimento do senhor?
O requerimento para que se monte uma equipe, né, completa com ambulância, enfermeiro, a maca, né?
Para Santa Casa, é isso?
Não, esse não seria para a Santa Casa. Essa ambulância, a gente já sabe, né, que a da Santa Casa, ela fica simplesmente para urgência e emergência de transferências, né?
Certo.
Para atender o pessoal da Santa Casa. Essa seria para dentro da cidade, né?
Sim.
Ela ficaria à disposição 24 horas para a população. Então, uma pessoa que estivesse infartando, um acidente dentro da cidade, né, isso seria para isso.
É.
Né?
Recebemos essa ambulância aí hoje, eu fui lá na porta da prefeitura, eu até lembrei desse requerimento, falei com o Marcos Almeida e ele falou que essa ambulância que veio do Renato, novinha, vai ficar disponível para Santa Casa, somente para Santa Casa, para atender, não sei se é esse pedido, essa situação aí, ou se é para transferência, essa vai ficar, vai mandar para Santa Casa, foi o que ele me falou. Está agradecendo o deputado federal aí, Renato Andrade, mais uma vez, foi de muitas cobranças também, foi lá vereador Mário Donizete Menezes, Baiano, o Afrânio não pôde ir, Chiquinho não pôde ir também, mas reconhecendo aí a faixa lá, agradecendo o deputado. Então, mais uma vez está agradecendo aí. Ela custou 80 mil. Acho que as ambulâncias novas, acho que tinha que chegar cada vez mais. O pessoal às vezes critica lá que estraga demais, tudo, mas mandando ambulâncias novas assim, eu acho que não dá manutenção. Então, mandando as novas, pega as mais velhas e deixa mais para algum caso dentro do município, alguma coisa mais, uma cidade mais perto. Então, a nova vai servir muito bem o município e não vai ter tanta manutenção.
Vereador, me permite uma parte?
Sim.
Eu também quero deixar meus parabéns ao deputado Renato Andrade e o agradecimento nosso, porque a gente sabe que acaba faltando ambulância nas horas, né? Nas horas mais importantes. Então, a gente quer agradecer e falar que vai ser de muita serventia para a nossa cidade e que venham mais, né? Ambulância, viaturas, quem sabe futuramente um UTI móvel. Então, tudo que o pessoal corre atrás e vem destinado à nossa cidade, a gente fica muito feliz e sempre está agradecendo. Muito obrigado.
Está lembrando também que foi um pedido do vereador Baiano, Afrânio, Chiquinho e Mário Donizete Menezes também. Quero fazer aqui uma indicação ao assessor, aqui, se puder anotar ela aí, lá para o sítio do Edinho com a Valquíria, lá na descida do sítio. Eles estão, já pediram faz tempo, foi aquela época que estava sem óleo para as máquinas, não sei falar se já regularizou isso, se alguém souber aí me fale. Fazer essa indicação aqui mais uma vez, que era antes da panha que eles pediram, então até agora não sei se regularizou, vou procurar saber isso dos óleo para as máquinas. Então está fazendo essa indicação de novo. Agradecer a Giovana Macedo também aí pelo empenho, pela documentação das ambulâncias aí também. Fazer um requerimento para a Giovana aqui, parabenizando ela pelo tanto que trabalha, muita experiência da Giovana. Então, isso faz que o município vá sempre para frente. Aqui sobre a rua do Brejo Alegre, eu já fui lá no outro mandato, fiz cobranças, fiz indicação, pedi para deputado, fiz ofício. Aquela rua tem uma irregularidade sobre documento, assim, que eu acredito que não deve ser coisa de outro mundo. Acho que a Rua do Rosário, que eu consegui na Barra Funda, no mandato passado, eu falei com o Esquilo em 2004 ou 2005, ele falou que aquilo não tinha jeito, que a rua era particular, não tinha como calçá-la. E no mandato passado conseguiu-se documentar, o dono fez uma doação. Eu não sei qual que é o problema da Rua do Brejo Alegre, mas eu acho que aquela escuridão e sem calçamento, aquele sofrimento lá, tem hora que tem que fazer indicação para patrolar dentro da cidade, fazer um patrulhamento, jogar um cascalho lá. A situação deles é lamentável. Eu sou contra a estrada de terra dentro da cidade, não tem que ter mais. Tem que eliminar isso. Conversando com o Marcos Almeida hoje, aqueles 200 mil que a gente devolveu, a mesa diretora devolveu, ele pôs numa poupança, ele falou. Eu acho que tinha que... não gastou com óleo e com nada. Então, eu acho que esses 200 mil serviria muito bem para fazer aquela rua. Se precisar votar, descer um projeto aqui para a gente votar, acho que todos os vereadores vão votar a favor, para tirar o pessoal do Brejo Alegre do sofrimento. O Afrânio vai falar mais sobre isso aqui, não vou... Tem até a rua lá no Nó do Anjo, Benjamin Rondinelli, o pessoal está cobrando demais. Tem aqui na Riachuelo, saída do patronato. Então, eu não concordo com estrada de terra dentro da cidade. No mandato passado eu falei isso com o Ivan de Freitas, sobre a rua lá perto do Mauro Cabeleireiro. Ele acabou concordando comigo e asfaltou aquele pedacinho, era um pedacinho à toa. Então, Então, eu acho que rua de terra dentro da cidade tinha que eliminar isso. E está cobrando patrulhamento de estradas rurais aí. Eu sei que antes da chuva é complicado, mas o pessoal está cobrando ali a Serra dos Martins, Santa Gabriela, São Mateus ali. E está cobrando aí o pessoal do patrulhamento para chegar lá logo e resolver antes da chuva. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Afrânio.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Um bom retorno.
Obrigado.
A Vossa Excelência.
Amém.
Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite ao Fábio, da MM. Boa noite ao Rodrigo. Boa noite a todos os moradores da rua George Cândido. Primeiramente, eu queria falar, antes de falar da rua, que eu estava vindo aqui para a reunião e eu já fiz uma indicação, uma ou duas indicações a respeito de iluminação da rodoviária. A gente passa lá agora e tem 3, 4 lâmpadas queimadas sempre. E ali acaba ficando pessoas, ciganos, pessoas que vêm de fora e não tem onde ficar, acaba ficando ali. E isso acaba não ficando bem, porque o pessoal vem, chega na cidade de Muzambinho, desce da rodoviária e já vê aquele pessoal deitado, dormindo ali. Então, já não é uma boa impressão. Lógico que as pessoas que estão lá não têm culpa, mas poderia estar, né, num outro local que não seja no centro da cidade, né? Segundo, eu fui procurado por uma moradora lá da rua George Cândido, a Patrícia. Inclusive, ela está aí, quero agradecer a presença dela, de todos. E falar que ela tem vindo reclamar que lá existem 16 famílias que moram lá. Inclusive, eu já estive lá e eu fui na casa do... O pessoal conhece, ele tem o apelido de Paulinho Cara Preta. Inclusive, a esposa dele está ali. É uma pessoa que a gente conhece muito e ele sempre vem buscar melhorias para a rua. E essa rua, e na casa dela... O que está acontecendo? Por não ter iluminação, Baiano, o que está acontecendo lá é que o pessoal está usando a casa dela para usar drogas, entendeu? Então, acaba amedrontando mais ainda os moradores. E o que acontece? Eles já pagam IPTU de lá, e a rua não está regularizada. Então, o que acontece? Eles clamam por pavimentação, por iluminação. Inclusive, o nosso prefeito já esteve lá e prometeu na campanha que ia arrumar e ia solucionar o problema. Então, como o Daniel falou, a gente pede para o executivo que dê um apoio ao pessoal lá, que arrume um jeito de resolver o problema deles, né? Que são 16 pessoas morando lá e todo mundo, praticamente a cidade inteira está pavimentada, tem algumas ruas só, então vamos procurar esses espaços aí que faltam pavimentar e fazer essa pavimentação mais rápida possível. Quero agradecer, a gente esperamos que a prefeitura vá lá e tome algumas, né, algumas melhorias lá para vocês. Queria também deixar, esse final de semana, estivemos lá na Igreja do Sagrado Coração, na escola, eu e o vereador Carlos Herbert. Lá teve o pessoal que foram apresentar os Jovens Talentos. E queria parabenizar também o coral que irá apresentar no Teatro da Urca, em Poços de Caldas, o coral da Escola Sagrado Coração. Então, a gente fica muito contente, né, de ver a escola progredindo. E, em terceiro lugar, eu queria pedir pro assessor que fizesse um requerimento cobrando do executivo a respeito dos pontos de caminhão. O pessoal vem reclamando aí, já veio 2 ou 3 caminhoneiros e eles estão pedindo, eles estão falando que tem caminhões lá de placa vermelha trabalhando e placa branca trabalhando, inclusive só os de placa vermelha que vêm pagando os impostos. Então, eles vêm cobrando uma regularização desses pontos de caminhão na entrada da cidade. E o mais só isso, uma ótima noite, e vamos torcer que essa semana ou esse mês vá o pessoal da prefeitura lá e comece a mexer na nossa rua Jorge Cândido.
Permite uma parte?
Pode falar.
Faz uma indicação para a pavimentação da rua?
Isso. Vamos fazer uma indicação em nome de todos os vereadores, né? Para, se todos concordam, né? Para a prefeitura fazer o mais rápido possível, né? Uma ótima noite a todos e obrigado pela visita.
Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas dessa casa. Boa noite, aos moradores ali da rua George, né?
George Cândido.
Rua George Cândido. Eu também quero aqui o meu apoio a vocês, né? E tomara que o senhor prefeito, né, nos escute, vá lá e faça realmente essa pavimentação, ponha iluminação, né? Vamos torcer para isso, né? Depois das eleições aí nós podemos fazer também aí umas indicações aí de emendas, e se nossos deputados aí forem eleitos, né, estarei também empenhado, né, junto com os demais, para que se destine alguma emenda para aquela rua, né, para que se possa pavimentá-la e fazer iluminação lá. Tem mais ruas, na Coab mesmo a gente sabe que tem uma rua pavimentada, não tem iluminação, é uma escuridão danada, o pessoal está sofrendo muito lá também, sabe? Mas esperamos aí que no passar dessas eleições, nosso prefeito aí deu uma atenção especial a essas ruas, né, com mais evidência, né? Ok? Outro assunto que me traz aqui é a respeito do nosso passe, posto avançado de coleta de sangue, que foi assinado um convênio aqui o ano passado, né, e eu tive a grata satisfação essa semana de estar lá no Instituto Federal junto com o chefe de gabinete do secretário estadual de saúde, o senhor Lisandro Carvalho de Almeida Lima, para uma conversa com o senhor Renato, que hoje é o diretor do Instituto Federal. E ele, muito que prazeroso, nos recebeu, né, e falou que realmente consultou a equipe técnica dele e vai sim instalar aqui na nossa cidade, né, vai honrar o compromisso e vai instalar em nossa cidade o PAS em parceria com o Hemominas, né. Isso é uma grande satisfação, e isso veio através do nosso deputado estadual, que nos deu essa força imensa, né, que é o deputado Sávio Souza Cruz. Já trouxe vários benefícios para a nossa cidade, trouxe mais esse. Deputado Sávio Souza Cruz, sempre aí atuante e preocupado com a nossa cidade, né? Graças a Deus isso aí vai ser implantado, então as pessoas que necessitarem de sangue, ou necessitarem de doar sangue, nós vamos ter aqui na nossa cidade esse passe, né? Esse posto avançado de coleta de sangue. É um prazer imenso, né, a gente ter. Ainda tivemos ainda uma grata satisfação de saber que o Hemominas vem fazendo uma pesquisa, né, a respeito de regeneração de órgãos com pele, não é? Então, foi tocado nesse assunto, e a partir do momento que tiver em pleno funcionamento, os nossos pesquisadores daqui do Instituto Federal poderão fazer lá em parceria, né, com o Hemominas, essas pesquisas que virá de ser de grande valia, não é? Para o povo brasileiro, para o povo de Minas Gerais, né, que essas regeneração usando a pele, né, regeneração de órgãos usando a pele. Isso é um trabalho magnífico que está sendo feito já pelo Hemominas, e nós vamos ter a grata satisfação de ter nossos pesquisadores aqui de Muzambinho lá em parceria em Belo Horizonte, dando um apoio também nesse sentido, né? Parabéns ao Lisandro Carvalho de Almeida Lima e ao deputado Sábio Souza Cruz, que nos proporcionou esse grande feito aqui para a nossa cidade, né? Bom, outro assunto que eu quero dizer aqui é a respeito desse requerimento que eu fiz para o prefeito que disponibilizasse uma ambulância para atendimento 24 horas com motorista, enfermeiro, prancha, colete cervical para o atendimento de urgência e emergência de nossa população, tanto na zona rural quanto na zona urbana, é claro, né? Isso aí se deu por quê? As nossas ambulâncias que ficam de plantão, eu até recebi uma resposta aqui do executivo, não fiquei satisfeito com essa resposta, não. Não é? Ele disse o seguinte aqui, informo, o prefeito diz, né? Informo que o município já disponibiliza este atendimento. E a mesma fica à disposição pela Santa Casa. Não é? Bom, eu não fiquei satisfeito pelo seguinte, essa ambulância que fica à disposição 24 horas na Santa Casa, ela simplesmente fica lá, né, para atender os pedidos da Santa Casa, de transferências, de urgência e emergência lá. Acontece o seguinte, quando tem muita emergência e urgência, né, os pacientes têm que usar essa ambulância, é claro, né, e são transferidos. E quando se tem demais, vão usando todas as ambulâncias que tem dentro do município, certo? Este meu requerimento diz o seguinte, eu fiz esse requerimento para que se ponha uma específica, certo? Só para atender nossos munícipes, a população de Muzambinho, certo? Porque já aconteceu diversas vezes de pessoas mais idosas infartarem, ou acidente em bairros com moto, com veículos, e não ter ambulância para socorrer. Por que que não tinha essa ambulância? Porque as ambulâncias da Santa Casa estavam em transferência, certo? Esse serviço seria específico, seria uma ambulância específica só para atender os pacientes, as pessoas com urgência e emergência que sofreriam acidentes, ou infarto, ou todo quanto é tipo de avalias que tivessem, certo? Dentro da cidade, tá ok?
Do município,
certo? E essa resposta não me satisfez, não é? Não, não me satisfaz, por quê? Primeiramente que, há duas semanas atrás, eu entrei no assunto aqui do SAMU, do SISU, né? E realmente foi cortado o convênio do SISU com o SAMU, da Prefeitura Municipal de Muzambinho com o SISU. E esse serviço do SAMU nós não temos mais aqui em Muzambinho. E isso agrava ainda mais essa situação, porque nós não temos um socorro de imediato, né? A não ser que a ambulância do hospital esteja lá na hora. Mas ela corre lá e socorre. E se tiver que transferir e acontecer um outro acidente, vai ficar a Deus dará a nossa cidade? Não pode, não é? Então eu peço para que olhe com mais carinho para esse requerimento que eu fiz. Não custa, chegou duas ambulâncias novas hoje. Acho que a população já viu, né, tá na internet, eles postaram. O caro colega Daniel Ferraz tocou nesse assunto, né, Daniel? Então, são duas ambulâncias a mais na cidade. Então, essas que estavam mais velhas, não custa equipar um motorista, um enfermeiro, né, um colete cervical, com tudo mais para se socorrer os nossos pacientes aqui do município. É isso?
Ô, Daniel.
Então, espero que o prefeito veja com mais carinho.
Obrigado, viu?
Né, com relação a isso, o senhor secretário de saúde também, né, porque ele mesmo sabe a dificuldade que é para arrumar um transporte de pessoas que estão passando mal em casa, que sofrem acidente dentro da cidade, não é? Uma ambulância no hospital não vai socorrer isso tudo, e se socorrer, é isso que eu falei, vai sair em transferência, se for um caso de urgência e emergência, não é isso? Então, vamos esperar, né, que realmente eles nos escutem novamente, eu vou fazer esse pedido novamente, encaminhar esse requerimento, faço esse pedido para que a população não fique, né, desprovida desse atendimento, ok? Muito obrigado, senhor presidente, é só isso.
Valeu, próximo a fazer uso da palavra, vereador J. Maria, passa a cadeira para o meu amigo Daniel Ferraz. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Alô, som? Alô, som?
Boa noite.
Boa noite aos senhores vereadores, Muzambinho Notícias, companheiros do Face, estamos de volta. Que saudade que eu estava dessa casa. Eu voltei. Obrigado pelas orações, todos os vereadores que rezaram por mim, muito agradecido, muito honrado pelas orações. Eu sei que todos vocês rezaram, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe, estou recuperando. Quase fui, mas Deus falou assim, calma, Jota Maria, você vai dar muito trabalho na Câmara ainda. Opa, estamos aqui. Meus amigos do bairro Brejo Alegre, eu vou até já entrar no assunto. Eu já estive reunido com essa galera aí, esse povo maravilhoso, na casa da Tamara, é isso? Isso, tomei um café, tomei bolacha. E realmente a reivindicação deles procede, porém tem um entrave lá que não é legalizado ainda, né? Eles estão correndo atrás, mas está ficando caro para fazer tal regulamentação, não é isso, Patrícia? Está terminando, isso é ótimo, bom sinal. Bom, quando terminar, porque aí se não terminar, a prefeitura não tem como fazer absolutamente nada. Mas esse passo importante que vocês estão tendo, realmente, aí a prefeitura vai fazer, espero. Porque nós já conversamos, né, com o Gustavo, cada poste ali, mais ou menos, deve ser uns 4 postes, né? 4. Eu já perguntei na CEMIG, deve ficar na barra de 4.500 cada poste, com a instalação. Então, mais ou menos R$20.000 por aí, a iluminação. Pois vem a pavimentação, meio fio, né? Enfim, é uma obra que mais ou menos deve ficar nos R$100.000, creio eu. Uma grata surpresa que o Daniel me disse que nós devolvemos aí para a prefeitura R$200.000, para ajudar a prefeitura, está necessitando, agora me parece que está na poupança esse dinheiro. Ué, então tá bom, ué. Está na poupança, né? Trocou só de banco. Saiu do Banco do Brasil, foi para a Caixa, não sei. Se está na poupança é porque tem dinheiro. Eu até gostaria de falar para os senhores vereadores, nós temos uma emenda em positivo que foi votada nessa casa, que cada vereador tem direito, a partir do ano que vem, a R$50.000. Metade vai automaticamente para a saúde, cada um vai indicar para qual setor da saúde. E a outra metade, que seria 25 mil, a gente indica para qualquer outro departamento. Então, a minha parte, eu estou indicando para o Brejo Alegre, que são R$25.000. E o ano que vem, o prefeito é obrigado a fazer, porque senão dá improbidade administrativa e dá cassação. Se juntar 25 mil, 25 do Afrânio são 500, 25 do Fernando, 75, 25 dele aqui, é 50, perdão. Quer dizer, e mesmo assim, no final do ano, nós vamos devolver uns 300 mil. Nós temos aí essa rua, já foi citado aqui, Riachuelo, o Anápolis,
Benjamim,
essa Benjamim lá embaixo.
Carlos Guilherme,
né? Tem lá também aqui no Córrego do Leite.
Rua São Paulo.
Rua São Paulo. Eu sei que vai dinheiro, mas vai por etapas. Eu acho que Brejo Alegre
está realmente numa situação difícil, está escuro, tem aí lugar, alguns elementos estão usando para fazer, né, uso de entorpecente, de drogas, enfim. Vamos ver com carinho e vamos indicar, então, esse ano não sai, tenho certeza que não sai, mas o ano que vem vamos bater em cima, tá? Segundo, eu tive com o Murilo, uma pessoa super educada do meio ambiente, a respeito das árvores de Muzambinho, que sumiram as árvores de Muzambinho, especialmente da Américo Luz, e todo mundo está cobrando árvores novamente. Nós tínhamos um jardim aqui que era impecável, a coisa mais linda do mundo. Lamentavelmente, aí as árvores foram cortadas, porque teve a necessidade de cortar, mas não foram plantadas outros no local. Se construíram lá dois quiosques, que são a coisa mais horrorosa do mundo. Nem o Ivan, nem Marco, nem Esquilo conseguiu tirar aquilo. Não sei até quando vai ficar aquele quiosque ali, enfeiando aquela Américo Luz. E, nós, e a comunidade precisa de árvores, né? Não só Américo Luz, mas como os outros demais bairros. O Murilo prometeu para mim que vai sentar com o prefeito, vai traçar um projeto para ver se consegue plantar essas árvores. É, isso é pedido do povo. O segundo é o campo de futebol. Me parece já que o vereador Reginaldo Saúde Santos já fez um requerimento, mas eles pediram para mim também, então só para reforçar a iluminação no campo
Antônio Milhão.
Diz que está algumas luzes apagadas e o jogador não está conseguindo ver a bola, enfim, está aqui o reforço também para que realmente faça esse reparo do estado do professor Antônio Milhão. Outra coisa, hoje voluntário do combate, voluntário do bem, dos animais, você sabe a luta que eles têm, conseguiram um terreno, um local, um espaço físico para guardar, e os animais estão sendo maltratados, especialmente de porte grande, e existe um animal aqui no Jardim Europa que está quase na iminência de morrer, muito magro, sem tratamento esse animal. Eu fui falar com o promotor, o doutor Marcelo, ele disse o seguinte: vereador, vocês têm um código de postura, é só cumprir. Ele me disse: ah, mas como que vamos cumprir, promotor? Doutor, quando for fazer essa notificação, os fiscais do código de postura têm que acompanhar, porque eles têm poder de polícia. Bom, hoje os voluntários estão regularmente com o CNPJ, bonitinho, e esse animal tem que ser realmente... como é que fala? Resgatado, recolhido, tratado, espera-se 3 dias, se o dono aparecer, vai ser doado esse animal. Aí, pediu para a prefeitura, eu liguei para o fiscal, nós não podemos fazer nada sem autorização. Então liga para o chefe. Mas tem que notificar, porque tem que fazer o boletim de ocorrência. Mas já fomos na polícia, a polícia falou assim: quem faz isso é o Código de Posturas Fiscais, que tem poder de polícia. A polícia pode ir lá para dar, né, uma segurança maior. E aí tem que oficializar o prefeito mandar aí esses fiscais prender os animais. Ou seja, é uma burocracia que eu vou te contar, viu, gente? Isso com o poder público autorizando. Então, agora, se morrer um animal desse, aí a situação vai ficar muito feia, né? Porque nós temos o código, nós temos os fiscais, só basta cumpra-se a lei. Outro é a respeito do Setembro Amarelo, que foi realizado aqui na Câmara Municipal. Eu quero parabenizar os palestrantes, todos jovens, a Bruna, Leonardo, vai me ajudando aí, a Mayara, doutor Tiago. As escolas participaram em peso, né? De terça a sexta-feira, Cesário Coimbra, Salatiel de Almeida, lotou isso aqui com jovens de 14 até seus 17, 16 anos. E foi tanto sucesso que as escolas, demais escolas, pediram para continuar esse Setembro Amarelo. Agora será o Liceu, será o Delta, o outro particular lá.
Objetivo.
Objetivo, depois demais escolas, porque se nós conseguimos alcançar uma pessoa, um adolescente com as palestras de alto nível, conseguimos salvar uma vida. E uma vida salva, nós temos que aplaudir e agradecer a Deus porque conseguimos atingir aquela pessoa. Então, parabéns, sucesso. A Câmara Municipal não se omitiu diante do Setembro Amarelo, está aí firme e forte nessa campanha importante, né? É um assunto difícil de ser tocado, tabu, porque se trata do suicídio, se trata da depressão, se trata de jovens que têm um índice altíssimo no Zambinho, né? A alta mutilação de jovens, de adultos, de crianças, de senhoras que vêm sofrendo depressão terrível. E isso foi um tema discutido, aberto, proposto pela equipe que coordenou. Então, graças a Deus, um sucesso e tomara que tenha alcançado pelo menos uma pessoa, a gente tenha salvo. Acho que é só isso. Muito obrigado a todos. Dando sequência, informações da presidência, nós estamos pedindo urgentemente que vocês indiquem aí o homenageado para novembro. Parece que mudaram a data aí, né? 23 de novembro, porque tem que fazer a confecção aí das placas, enfim, então a gente pediria um certo agilidade em vocês. Vamos lá. Solicito consulta o plenário se fazemos um intervalo regimental.
Pela ordem, senhor presidente. No dia 6 de agosto eu fiz um requerimento aí à mesa diretora, ao presidente, a respeito aí da revogação da resolução do abono salarial. Já se expirou o prazo e eu não tive resposta. O mesmo aconteceu a respeito do pedido aí que os funcionários dessa casa viajassem em forma de adiamento de despesa.
O abono, nós mandamos resposta sim, senhor vereador. Foi lido aqui em plenário.
Alguém sabe aí?
Não foi lido o marquinho do abono? Requerimento? Resposta?
Não teve, não.
Para aguardar, né?
Não teve resposta, não.
Deu em plenário.
Deu?
Deu.
Eu vou ver
não.
Lá, então. Hã? Eu vou ver lá nos arquivos.
Eu também não ouvi, não.
Foi lido? Tenho certeza. Agora o outro...
Não. E o que... Poderia repetir, por favor?
Que a mesa está estudando a possibilidade...
De todos os dois casos?
Dos dois casos.
Está estudando. Mas tem um prazo. Qual a justificativa?
Hã?
O senhor tem um prazo para responder.
15 dias, aí.
Já faz mais de dois...
Mas quase... eu respondi dentro de 15 dias.
Não chegou a ninguém, não. Não,
mas então...
Eu vou analisar lá nos nossos arquivos e falo para o vereador.
Não tem justificativa nem prazo.
Tenho certeza que foi respondido. Viu?
Não.
Pelo menos um foi.
Não. Não foi, não. Aqui não.
Mas então, eu estou respondendo verbalmente, nós estamos estudando
o seu requerimento. Não há
a possibilidade.
Não há uma justificativa tão longa para isso.
Então, mas... Por favor, você vê isso que por mim foi feito. Pelo menos nós fizemos o requerimento, foi colocado lá.
Pode ter misturado aqui, não tinha visto. Como é que foi feito, foi.
Solicito aos vereadores que... Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem.
Eu sou contra o requerimento aí do nobre colega, eu não me lembro o número, mas, no meu entendimento, não é função de vereador solicitar o executivo que privilegie um paciente no lugar de outro para fazer um exame de forma mais rápida. Acho que não é nossa função, então eu sou contra esse requerimento e que eu gostaria até, inclusive, de pedir destaque nesse requerimento, por favor.
Mesmo caso sendo urgência? É urgência o caso?
A urgência quem define são os médicos, não são os vereadores dessa casa.
Então, o vereador pediu destaque. Vamos então.
Requerimento 111/2018. Quer que faz a leitura desde novo?
Não precisa fazer, não.
Não.
Nossa, se todos...
Por favor. Eu posso explicar sobre esse requerimento? Vocês me dão licença? Bom, esse requerimento se faz necessário porque essa paciente se encontra com um problema de fígado muito grave, certo? Segundo os médicos que ela passou, e está relatado no pedido. É um pedido de ressonância, certo? Que o médico já disse até à paciente que me relatou, tá? Que ela já perdeu metade de um fígado, certo? E ela precisa dessa ressonância urgente, ok? Então, esse requerimento se fez pelo seguinte também. Ao ligar para a Secretaria de Saúde, certo? Porque a gente tem essa prerrogativa de auxiliar alguns pacientes, né?
Com essa moda pega...
Quem garante ao senhor que os outros pacientes que estão na fila também não têm essa mesma urgência?
Só um momento que eu vou explicar aqui.
Não.
Só um momento que eu vou explicar. Aí eu falei para ela o seguinte, que este pedido teria que ser passado no médico de controle e avaliação, certo? Lá na Secretaria de Saúde, lá existe um médico de controle e avaliação. Este médico de controle e avaliação ia avaliar o caso dela, tá ok? Eu estou apenas auxiliando a paciente, uma vez que essa ressonância já faz meses que estão lá, que já está lá. Eu estou apenas auxiliando. Agora, essa prerrogativa de passar na frente ou não, isso é do médico de controle e avaliação. Isso foi explicado a ela. Então, eu estou pedindo através de um requerimento porque o senhor secretário municipal de saúde disse, ele não, a funcionária Lourdes Ramos, certo, me disse em telefone que todas as solicitações que nós quisermos fazer com relação a pedido de exames, consultas, nós teríamos que fazer através de ofício ou requerimento para ele. Por isso, senhores, por isso eu fiz esse requerimento. Agora, ela está precisando realmente. O médico já pôs no pedido que é urgente, certo? Basta simplesmente que o pessoal da Secretaria de Saúde passe no médico de controle e avaliação. Se o médico de controle e avaliação autorizar, ele passa na frente dos outros. Eu não estou querendo que passe na frente dos outros. Estou simplesmente falando, solicitando ao senhor secretário que se faça isso.
Eu também quero direito de resposta. O senhor vai falar aí a noite inteira e não vai me convencer. Eu, agora falando como médico, não como vereador, não é certo eu vir aqui como médico, é que eu estou como vereador. Eu tenho aí 100, 200 pacientes do posto que precisam dessa urgência, e o senhor nunca vai me ver aqui usando da minha função política para favorecer A, B ou C. Porque se eu fizer isso com uma pessoa, eu estou deixando outras todas desguarnecidas. Então, acho que aqui não é função de vereador ficar solicitando ao executivo, ao secretário, à dona Lourdes, quem que seja, para favorecer ou não um paciente para fazer exames. Essa casa não foi criada e não se trabalha aqui para isso. Acho que o senhor foi infeliz nessa colocação. Se o senhor quer, por bem, ajudar alguém, pegue, vá até a secretaria, converse direto com o secretário. Também não é certo. Lembrando que usar da sua posição política para favorecer um paciente no lugar de outros é considerado, inclusive, crime. Não sei se o senhor sabe. Mas o senhor não pode usar da sua função política para favorecer um paciente e deixar outro desguarnecido. Então, o senhor pode falar o que quiser, mas não vai me convencer. Não é função dessa casa favorecer A, B ou C. O SUS existe a isonomia. Todas as pessoas têm o mesmo direito. Quem tem que decidir quem vai na frente ou não são os médicos e o médico avaliador do município. Mas não é função de um vereador pedir indicação para que se seja feito o trabalho deles, acredito eu.
Vamos lá. Peço ao primeiro secretário que põe em votação nominal aí o requerimento do vereador Fernando.
Vereador senhor João Batista Vasconcelos.
Depois dessa, sou contrário.
Vereador senhor Reginaldo Zé dos Santos.
isso. Senhor presidente, eu não entendo como uma obrigação, como um requerimento. Isso aí acaba sendo uma indicação, sugerindo que o secretário ou alguém da Secretaria de Saúde veja a possibilidade de atender essa pessoa aí. Eu sou a favor desse essa, acho que é indicação, não é nem requerimento, porque se requerer uma coisa, agora não, ele está pedindo, porque a você secretaria vê esse caso dessa pessoa que está precisando. É igual todas as indicações que a gente faz aqui, tá, vai chegar lá na secretaria para ser analisado.
A indicação. Vereador Sr. Vicente Cardoso, Santos Júnior.
Contrário.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Eu sou contrário.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Sou favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Eu comungo da ideia aqui do vereador Canarinho e parabenizo pela, né, pela lembrança dele aí. Realmente sou contra o requerimento e a favor da indicação.
Contra a indicação.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresce Colucci. Eu sou favorável e peço ao assessor dessa casa que transmita isso como indicação, então. Né? Perfeito?
Eu vi algum requerimento, mas aí vou dar uma estudada. 6-4.
Duplo aprovado os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for direito. 7-3. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo dando entrada nessa casa de leis.
Sim.
Urgência.
Peço urgência. 3.943/2018, origem legislativa, dispõe sobre a criação do banco de medicamentos no município de Muzambinho e da outras providências. Protocolado dia 12/9/2018, às 13h33. Fica, artigo 1º. Fica instituído o Banco de Medicamentos do município de Muzambinho com a finalidade de angariar medicamentos doados por pessoas físicas e jurídicas para o repasse às pessoas carentes do município de Muzambinho. Parágrafo 1º. O Banco Municipal de Medicamentos doados de que se trata esta lei será gerenciado pelo município de Muzambinho e funcionará junto à Secretaria Municipal de Saúde nos moldes dos moldes a seguir especificados. Parágrafo 2º. O programa terá como principal objetivo arrecadar, junto a indústrias farmacêuticas, consultórios médicos, farmácias e assemelhados, bem como entre as pessoas da comunidade, os medicamentos industrializados e aprovados para comercialização. No entanto, sem terem sido alteradas suas propriedades, que garantam condições plenas e seguras para os fins que se destinam. Artigo 2º. O Banco de Medicamentos funcionará em ambiente próprio para o fim de que se destina, tendo como local um espaço dentro da farmácia básica do município. Parágrafo único. O município fica isento de manter financeiramente os medicamentos no Banco de Medicamentos, uma vez que farão parte do mesmo somente aqueles doados e arrecadados na forma contida no parágrafo 2º do artigo 1º. Artigo 3º. Todas as atividades para a formação dos estoques, classificação e verificação do conteúdo e prazo de validade serão desempenhadas por profissionais das áreas médicas e farmacêuticas do quadro próprio do município. Parágrafo 1º. Os medicamentos doados devem estar com bom estado de conservação, inclusive ter embalagens com bula e prazo mínimo de 45 dias antes da data de vencimento. Parágrafo 2º. Os medicamentos devem ser controlados através de seus respectivos nomes genéricos, substância ativa. Parágrafo 3º. Os medicamentos devem ter também uma relação de similaridade nominal, nome comercial e genérico. Artigo 4º. O medicamento só será fornecido dependendo da existência em estoque através da receita médica original, que deverá ser arquivada em local próprio para o receituário. Artigo 5º. Os estoques de medicamentos devem ser relacionados e atualizados todas as semanas. Artigo 6º. O município incentivará as doações ao Banco de Medicamentos por meio de campanhas executadas por setor competente da municipalidade e outros meios legais. Artigo 7º. O Poder Público Municipal poderá celebrar os convênios que se fizerem necessários à execução desta lei. Artigo 8º. Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias,
Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Muzambinho, 12 de setembro de 2018. José Maria Dias, vereador. Afrânio Donizete Damasio, vereador. Justificativa. As pessoas menos favorecidas financeiramente estão numa posição delicada diante do alto preço dos remédios. Por outro lado, todos nós sabemos que milhares de pessoas mantêm em casa remédios que não utilizam mais, chegando a esquecê-los. Assim como é verdadeiro o acúmulo de remédios tipo amostra grátis nos consultórios médicos, que na grande maioria das vezes deixam de ser consumidos. Tudo isso fica guardado nos armários até perder a validade. Não há outra alternativa do que jogá-los fora. Mas resíduos de medicamentos podem contaminar o solo e a água quando descartados no lixo ou na rede de esgoto comum. O problema é que a população não se dá conta disso e, pior, não há postos de recolhimento. Segundo normas e leis regidas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o consumidor não pode devolver os remédios para as drogarias e farmácias, a exemplo do que fazem os proprietários de celular nas lojas do ramo. As drogarias e farmácias não têm obrigação legal para aceitá-los e, além disso, haveria risco de comercialização indevida do produto. A ideia de criar um banco de medicamentos atende a uma demanda social que visa contribuir no combate às doenças e na manutenção da vida a partir da arrecadação de medicamentos doados pela comunidade em geral, desde que constem no rol daqueles aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e dentro do prazo de validade. O Poder Executivo já contribui significativamente para alterar esse quadro através da distribuição de remédios nas unidades básicas de saúde na chamada Farmácia de Minas. No entanto, faz-se necessário otimizarmos os recursos existentes e estruturar uma rede social para atuar na captação de remédios. O projeto de lei ora apresentado é uma importante ferramenta para a organização dessa rede social, uma vez que possibilita a ampliação do acesso das famílias carentes, especialmente de seus idosos, a remédios arrecadados a partir da doação da própria sociedade. Diante do exposto, é oportuna e necessária a adoção das medidas previstas nesse projeto de lei e, para tanto, requer o apoio dos nobres pares para a aprovação desta lei. Câmara Municipal de Muzambinho, 12 de setembro de 2018, Zé Maria Dias, vereador, Afrânio Donizete Damasio, vereador. Conclusão do parecer jurídico. Essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de lei ora examinado por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade que opte a sua normal tramitação. É o parecer, salvo o melhor e soberano juízo das comissões e plenário desta Casa Legislativa, Muzambinho, 17 de setembro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente,
opa,
eu peço urgência especial nesse projeto, se tratando daquelas pessoas que vão na farmácia básica e não consegue aqueles medicamentos, né? Então, às vezes, o pessoal tem um medicamento em casa e usou um, dois, três, quatro comprimidos e o medicamento está intacto e pode ser reutilizado a outras pessoas.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Afrânio ao projeto 3.943.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Contrário.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresce Colucci, sou favorável.
Duplo aprovado, pedido de urgência ao projeto 3.943, por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Peço parecer das comissões.
Eu gosto.
Thank you.
Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres favoráveis.
Ah, não acabou ainda? Perdão.
Leva para o Roberto.
Agora sim, pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres favoráveis.
Sim, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, Fiscalização Financeira e Orçamentária deram pareceres favoráveis.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, gostaria de manifestar a respeito desse projeto. Haja vista, não sei se eu tenho certeza se ele é constitucional ou não, até porque quem vai fazer a arrecadação? Esse projeto gera custo.
Como é que é?
Quem vai fazer a arrecadação, vai arrecadar
Nós estamos criando uma lei para a prefeitura criar esse banco de medicamentos, vai.
Tem que ir no...
Junto com a Vigilância Sanitária.
Tem que é um anteprojeto. É lógico que tem custo. Ah. E outras?
Tem custo? Mas a própria Vigilância Sanitária não já está lá com os funcionários trabalhando para fazer tal coisa?
Quem que vem com o profissional que vai lá encaixar, ajeitar?
Mas nós temos um farmacêutico lá na prefeitura.
Mas então vai gerar custo. Então,
Ué.
Como que não? Como não? O remédio vai subir na prateleira sozinho?
Eu sei, mas já tem o profissional.
Sou a favor, doutor. Eu acho muito ótimo. É muito oportuno, sou a favor. Inclusive, já falei, mas é inconstitucional. Aqui gera custo. Alguém vai ter que arrecadar, alguém tem que fazer campanha, alguém tem que correr atrás. E já funciona aqui, quero falar todo o público presente. Várias pessoas vão lá na farmácia popular doar remédio.
Isso
aqui não é inédito, não. Todo mundo entrega remédio lá, então eu tenho conhecimento, porque tem gente muito próxima lá trabalhando. Então, isso aqui gera custo. Eu não sei se a legalidade disso daqui se é constitucional.
Então, senhor presidente, pela ordem. Eu já tive uma conversa antes com o secretário de saúde. E o que acontece? A gente, é uma coisa que acaba sendo interessante, João. A gente pode, os próprios vereadores podem divulgar aqui na internet, nas redes sociais.
Então não precisa de lei.
Entendeu? Então, mas não tem como fazer sem a lei.
Já existe o novo vereador.
Eu sei que vai dar
um pouquinho. Já é uma arrecadação muito grande, eu tenho conhecimento de causa, estou falando aqui.
Eu sei que vai dar um pouquinho mais de trabalho para o pessoal que trabalha lá na farmácia, mas...
O projeto é aí, ó. A própria pessoa está confessando que haverá despesa de pessoal.
A intenção nossa é o seguinte, o pessoal vai atrás de remédio, chega lá, não acha. E tem muita gente que está com esses remédios que a pessoa está precisando guardado em casa. Então, se já existe isso... Ninguém está divulgando, né? Isso precisa ser mais divulgado, então.
Favorável, o projeto é bom. Salva aí, vai ajudar muitas pessoas, como está ajudando, está ajudando. Várias pessoas usam dessas doações de medicamentos, isso já existe. Agora, quanto à lei aqui, nós vereadores aqui, a nossa função... É criação de projetos que não gere custo ao executivo.
Como eu posso falar agora, nobre vereador?
Tranquilo.
Essa lei já existe, quero parabenizar o secretário de saúde que já vem fazendo.
Bom demais.
E simplesmente estamos criando, reforçando, e eu acho que é mais até para incentivar, né, a parte jurídica, as pessoas, para que doem esses medicamentos. Eu mesmo comprei aqui vários medicamentos que foram usados aí o dia que o médico passou e vão sobrar vários remédios. E aonde que eu vou devolver? Na farmácia eu não posso devolver. Né? Então, criando essa lei, eu vou ter essa banca de medicamentos, vai passar pela vistoria, vai passar para a farmácia que a prefeitura já tem, vai ser avaliado, vai colocar na prateleira. Se já está fazendo isso, né? Algumas pessoas estão lá já doando os medicamentos, quer dizer, então não tem custo, eu não vejo custo nenhum aí, ué. Apenas o trabalho profissional que já está lá exercendo essa função. Beleza? Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto de lei 3.943.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Eu sou favorável. Se houver, como disse aqui o nobre vereador, doutor Mário, se houver custo, o prefeito veta.
Prefeito veta.
Eu sou a favor.
É, exatamente. Fica a critério, né?
É, eu sou
vereador,
a favor.
Favorável.
Favorável.
Obrigado. Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Sou favorável. Apesar de todas essas irregularidades, sou favorável.
Irregularidade. Vereador, senhor Reginaldo Zé dos Santos.
Sou favorável e lá em casa já encontro um tanto de remédio lá, já vou levar lá para lá semana que vem.
Isso aí. Isso, senhor, parabéns. Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Lucrecio Colucci, sou favorável.
Peço
10 a 0.
Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito.
Projeto de resolução 10/2018 da que dispõe sobre a revogação do artigo 4º do projeto de resolução número 1 de 21 de março de 2017. A mesa da Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 4º do projeto de resolução número 1 de 21 de março de 2017, que diz: o número máximo de viagens individuais a ser concedido por ano será de 5. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, em 20 de setembro de 2018, mesa diretiva da Câmara Municipal de Muzambinho, Zé Maria Dias, presidente, Fernando Lucrecio Colucci, primeiro secretário, e Afrânio Donizete Damásio, segundo secretário. Protocolado dia 20 de novembro de 2018, às 16 horas.
Não tem justificativa, não, né?
Não.
Hã?
Não, a justificativa depois a gente fica aqui.
Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade, de boa técnica legislativa, a assessoria jurídica opina, salvo melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de resolução. No que tange ao mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Muzambinho, 24 de setembro de 2018. Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessor jurídico.
Senhor presidente, quero pedir urgência especial nesse projeto.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Reginaldo Isaú dos Santos.
Senhor presidente, toda pedido de urgência tem que ter uma justificativa.
Concordo plenamente, novo vereador. Gostaria de, antes de colocar a urgência em votação, que fosse apresentado a justificativa do referido projeto.
Peço urgência.
Senhor presidente, o negócio é o seguinte. Nós votamos um projeto aqui no ano passado, mês de março, criando para viajar 5 diárias.
Certo.
E vereador que se destacam, que vão atrás de recurso, atrás dos seus deputados, para trazer os benefícios para a nossa cidade, como eu já trouxe aqui para o... trouxe para o bairro aqui do Aldo Anjo um poliesportivo no valor de R$ 270 mil. Também estive em Belo Horizonte esse ano que passou, junto com o vereador João Batista Vasconcelos, conseguimos para R$ 80 mil para calçar uma rua lá na Barra Funda. E também, juntamente com o senhor prefeito, já viajei várias vezes com ele, e nós conseguimos aqui para Muzambinho aquele centro de saúde, não tem um centro odontológico, voluntário do câncer, farmácia, é um terreno ali de 4, 5 milhões. É um orgulho a hora que eu saio dessa cidade para representar essa casa de leis, porque eu vou e trago alguma coisa. Se tem algum vereador contra que não quer viajar, aí a gente vai ver daqui 2020, as eleições vão estar aí. Se tiver alguém com medo de votar, eu não tenho medo de votar. Isso aí, essas pessoas que estão votando contra, tirando aqui o doutor Vicente, o resto é tudo demagogia. Tirando esse aqui do meu lado. O resto tudo tem medo. Tem medo das urnas e tem medo da mídia. Isso aí é uma coisa que é engraçado, cara. Eles votam contra e depois saem na rua aí mostrando papelzinho para um, para outro. O vereador gastou isso aqui. O vereador gastou isso aqui porque está com medo dos eleitores. Eu não tenho medo de vocês, não. Eu tenho medo, sim. Tem que mostrar para o povo aquilo que eu faço. Agora, o vereador que tem medo de mostrar o que vai atrás, não adianta entrar nessa caixa de lei, não. Eu estou com 5 mandatos consecutivos. Eu vou e provo para vocês o que eu estou fazendo. Agora, os vereadores que estão aqui, principalmente que estão do meu lado aqui, se votar contrário, porque ele é demagogia. Ele gosta de viajar, ele vai atrás, não tira os méritos dele, não, porque ele vai atrás e consegue as coisas. Agora, por causa de vereador aqui que já teve uns tempos atrás, votou contra e depois usou seu limite de diária, tem nada com ele, não. Ele vai prestar conta para a sociedade. Agora, fazer demagogia perto de mim, eu não concordo, senhor presidente. Eu sou a favor que libere mais adiantamento ou a diária aí para viajar, porque eu vou e vou trazer alguma coisa para a cidade. E já foi comprovado isso em 20 anos.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do pedido de
urgência. Não, vai discutir o projeto?
Não, não. Urgência.
Essa foi a justificativa
especial
deles,
do vereador Edinaldo Zaú dos Santos.
Vereador senhor João Batista Vasconcelos.
Sou a favor da urgência.
Vereador senhor Carlos Herbert Salomão.
Sou a favor. Favorável.
Vereador senhor Reginaldo Zaú dos Santos.
Favorável.
Vereador senhor Afrânio Dozete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
A urgência é favorável.
Vereador Sr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Contrário, urgência.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Contrário.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Coluz, sou favorável à urgência.
7-3.
Duplo aprovado o pedido de urgência ao projeto de resolução por 7 votos favoráveis e 3 contrários. Peço o parecer das comissões.
Uma vez.
São tão favorável que me denunciaram aí, né?
Ah, mas eu não tenho culpa, aí.
Então. Ô, João, eu tava você em Belo Horizonte quando você ganhou, já era patrão.
Capaz, aqui, ó. Não tem nenhum vereador nesse plenário, não tem emenda parlamentar aqui, ó. Traz aqui, ó, que conseguiu. Balela. De viagem. Eu consegui, tem papel. Poliesportivo é do. Do poliesportivo, tá, é do Rômulo Bernardo e do Tarso.
Seu favor, você está hoje, você está.
Não, me traz aqui o macho. Traz o macho aqui, ué. Você está aí?
O João gosta de tirar o mérito. O Marquinhos que fez a indicação para mim, João, o mérito é meu, ué. Mas ciúmes, você pode ter que largar a mão de ciúmes, ué.
Você está falando de mim, ué?
Ué, você
que está falando meu nome, ué?
Senhores vereadores. Vamos lá. Coloco o projeto em discussão.
Eu queria começar essa discussão desse projeto pelo seguinte.
Adoro.
Eu sempre fui a favor das diárias e, inclusive, parabenizei o Canarinho de ter feito o requerimento naquela oportunidade, inclusive estabelecendo números. Na época, colocamos 5 diárias, 2017. E entendo também a preocupação do Canarinho, que também agora colocou esse requerimento, no propósito de dar amplicidade.
Projeto.
Sim.
Falou requerimento.
Não, o requerimento é dele, para que o projeto fosse feito. Tá. E com o propósito, evidentemente, de ter mais possibilidade de correr atrás de verbas e tudo mais. Eu estou há 5 mandatos como vereador. E conheci vários colegas que aqui passaram. E desconheço algum outro vereador, a não ser Canarinho e João Pezão, que mais tenha trazido benefício para Muzambinho. Isso realmente é indiscutível. Só que, no meu entendimento, a preocupação do vereador Canarinho já está solucionada na lei que já existe.
Se precisar de viagem, só em caso de importância, pode ir.
Justamente. Então, já existe aqui o número correto, o que a justiça sempre pega
e o Tribunal de Contas também, que deverá ter orçamento próprio para isso e deverá ter uma quantidade, para não haver o excesso, não haver o abuso, porque nós somos passageiros aqui. Hoje, somos em 11, conhecemos entre nós e sabemos que nós não faremos esse abuso, mas nós estamos votando uma lei que, a partir do dia 1º, daqui 2 anos, outras pessoas assumirão nossos lugares aqui. Então, o que acontece? Nós já temos, então, uma previsão de 5 viagens, que pode ser curso, pode ser o que quiser, já, a lei já permite isso. E aí vem o parágrafo 4º, aliás, parágrafo único, que diz o seguinte: o limite de viagens previsto no caput deste artigo, o que fala no 4º, que seria 8 viagens, poderá ser aumentado em casos excepcionais e de extrema importância, mediante justificativa fundamentada e aprovada pelo presidente da mesa diretora. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido.
Eu vi.
Se amanhã o prefeito, como é de costume, o prefeito tem uma viagem marcada, eu estou precisando da representatividade da Câmara Municipal, 2, 3 vereadores, quem puder me acompanhar. Vem o requerimento, vem o ofício para o presidente da Câmara, e o presidente, se puder, vai, se não puder, indica 1, 2 ou 3 vereadores. O vereador também, nesse mesmo propósito, se tem lá um encontro marcado com um deputado para que uma verba seja destinada para o município de Muzambim. Chega ao presidente e diz: senhor presidente, estou com uma verba que possivelmente pode ser destinada ao município de Muzambim e eu preciso viajar para Brasília, ou então preciso viajar para Belo Horizonte. Justificada essa hipótese, o presidente pode, se quiser e se tiver dotação orçamentária para isso, liberar o vereador para que faça essa viagem, independentemente se ele já fez as 5 viagens ou não, de acordo com a lei. Então, eu não vejo preocupação e motivo para estender isso. O que pode ocorrer amanhã, um abuso e um enfrentamento na justiça por excesso dessa natureza. Eu realmente sou contra.
Senhor presidente.
Então, pode falar.
Perdão. Só um minutinho, vereador. Eu gostaria de endossar as palavras do vereador que me antecedeu, o Marinho, e dizer que, quando o vereador Reginaldo pediu que fosse feita a mudança nesta lei, eu achava que a mesa diretora, que eu, muito bem presidido por Vossa Excelência, iria trazer para nós, talvez até uma redução de viagens e talvez uma limitação ao número de diárias. Porque o projeto fala simplesmente o seguinte: o número máximo de viagens individuais a ser concedido é 5 por ano. Não fala o número de viagens. Quer dizer que, se eu tiver uma viagem a Belo Horizonte, eu posso tirar 10 diárias. Se eu fizer as 5 viagens, são 50. Certo? Eu achava que esse projeto viria com um texto completamente diferente do que veio, limitando também o número das diárias. É a minha colocação, senhor presidente. Sou completamente contra.
Senhor presidente, então, se não há limite das viagens, então o artigo 4º está errado, ele tem que ser retirado mesmo. É o meu entendimento. Não é? Conforme o vereador, doutor Mário, disse que não tem limite, né? Você viaja 5 e depois, com justificativa, você viaja 6, 7, 8, 9, 10.
Então, se tiver uma justificativa, aí sim.
Então, está errado o artigo 4º.
Mas, viu, eu discordo do vereador Marinho Menezes. Aí fala, só que extremamente em caso de necessidade para você ir e representar a Câmara Municipal. Extremamente. Fala. E quem representa a Câmara é o presidente. E o vereador... Sabe o que eu acho, gente? Nós fomos infelizes em criar limite de negócio de viagens. Se você fazer uma pesquisa em todas as câmaras da região, não tem limite. Agora, é a mesma coisa de lombada. Vai da consciência do vereador, ué. Não é? Se você passar de 80 km por hora em determinada rua, não precisa ter lombada. Você tem que reduzir. Agora, tirando essa limitação, eu tenho certeza que nenhum vereador aqui vai extrapolar, não, ué. E outra coisa, promotor não tem limite de área, juiz não tem limite de área, prefeito não tem limite de área, gente. Por que que só a Câmara Municipal de Muzambim tem? Qual é o problema? Eu não vejo problema, eu não consigo enxergar isso. Vossa Excelência mesmo trouxe quanto recurso para cá? O senhor trouxe tanto recurso para cá?
Trouxe nada não, vocês me denunciaram feiosamente na internet.
Não vou nem entrar em discussão, João.
Não vamos, né?
Não. Mas eu vou apoiar, eu quero pronunciar também.
Nós somos lá, no Irmão Minas, teve que ir lá, nós tivemos que ir lá. Ô, gente, mas aí dinheiro da Câmara, nós vamos devolver para o Executivo 300 mil reais pelo do ano.
Que é de direito deles, aí.
É direito do povo. É do povo, mas nós somos poder independente.
Esse pessoal não está aqui procurando recurso?
Está procurando recurso aí.
Todos os vereadores que é a favor já estourou as 5 viagens.
Mas o
e quem
João,
trouxeram nada, senhor presidente.
Ô, João.
Tudo está em limite. Não, é verdade, senhor presidente. Vocês covardemente me denunciaram. E só de um deputado eu trouxe mais de 1 milhão de recursos. E põe nos dias que o senhor faz aí. São 5 diários aí num prazo de 9, 10 meses. Quer fazer turismo, vai com o próprio bolso. Eu, o Canarinho, já viajamos. Isso é desmerecer, fazer farra com dinheiro público, é gozação, é gozar na cara da população. Esses vereadores aí, ó, já estouraram as viagens deles, eles querem pôr dinheiro no bolso. Que demagogia, não tem medo de nada, não. Infelizmente, a população que vota é muito pouco consciente. Vocês deviam vir cá era toda semana.
Senhor vereador, por favor.
Saber quem são realmente, o que acontece numa Câmara.
Dos vereadores, porque eu não estou.
Eu gostaria que todo mundo tivesse conhecimento.
Você mostrou aqui.
Parabéns para você, não precisa falar não, que eu não. Inclusive, me questionaram a teu respeito, a senhora da socialista, falei muito respeitoso com o dinheiro público.
Muito obrigado.
Você pega aí o recesso parlamentar de julho, de janeiro e dezembro, você vai ficar viajando todo dia com o dinheiro público? 5 viagens dá muito bem para pedir e correr atrás de recursos.
Bom, isso é a opinião do vereador. Respeitamos. Né? Vamos pôr em votação.
Né? Eu quero falar um pouquinho.
Então fala, doutor.
Novamente a diária volta a essa casa.
Pois
tanto
é.
Tanto projeto para a gente discutir, formular leis.
Não é importante.
E a gente vem falar de novo de diárias. O que só me chama a atenção são vereadores que do requerimento foram contrários e agora assinam o projeto de resolução. O que aconteceu? Mudou a opinião?
Uai, muda? Não pode mudar?
Pode, mas tem que manter pelo menos uma linha. Tem 7 dias que aconteceu, 7 ou 15 dias, se não me engano, o requerimento, a pessoa foi contra e agora é favorável.
Então muda.
Outros não assinaram o projeto, a resolução.
Tem 3 assinaturas?
Não, tudo bem, mas o nome consta aqui, na mesa diretora, só para a gente saber quem que é. Hoje a Folha Regional não está aqui, mas gostaria, depois que ela desse aí uma ênfase a essas diárias, o senhor mesmo falou por que que a gente limitou. Foi um projeto do mesmo vereador que fez o requerimento no ano passado. Acredito o seguinte, quer viajar? Viaje, mas preste contas. Vamos voltar então ao adiantamento de despesa. Quer viajar? Viaje 100 vezes. Mas não é inconstitucional, não. Mas, então quer dizer que todos os outros vereadores que passaram aqui cometeram crimes. Não é de jeito nenhum, Canari. Então é o seguinte, quer viajar? Viaje 1000 vezes, mas justifique e mostre os gastos que fizeram fora na viagem. E o que sobrar devolve para casa.
Mas
é o mínimo de se fazer com dinheiro público. Agora pegar um valor, por exemplo, em Belo Horizonte, ficar 5 dias, pegar R$ 2.500, eu nunca gastei isso numa viagem minha para Belo Horizonte. E acredito que ninguém aqui gastou isso na sua vida para em Belo Horizonte ficar num hotel 5 dias, fora a quilometragem que a gente está esquecendo.
Mas você sabe que foi feita diária, porque na época, não nessa aqui agora, mas teve vereador que viajava de nota, foi até pro exterior.
Aí é problema do Ministério Público. Essa casa tem que investigar, ué. Como é que uma pessoa que está nessa casa vai representar essa Câmara em outro país? Está errado. Alguém foi omisso dessa Câmara que passou que aconteceu isso. Agora, se quer viajar, viaje, mas faça um adiantamento, devolva o que não gastou. Agora, viajar mais que 5 vezes, não tem nenhum número máximo. Agora, a pessoa pode, como o Chiquinho falou, a pessoa pode viajar quantas vezes quiser. Sim, como é hoje, do mesmo jeito, não tendo a limitação das diárias, tendo a limitação, desculpe, a responsabilidade é de cada pessoa que viaja, Reginaldo. Só que eu acho o seguinte, então por que que vão tirar? Como o João falou, 5 viagens, eu acredito que dá e sobra para fazer o que tem que fazer fora.
Vamos lá então. Coloco o projeto, peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto de resolução. É 10 de 2018.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Contrário.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Contrário.
Vereador Sr. Reginaldo Zé dos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Muito contrário.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Favorável. Vereador Sr. Fernando Cresco Lúcio, eu sou favorável, mas vou justificar o porquê. Certo?
Está empatado.
Já passou. Mas eu posso justificar o meu voto aqui. 5-5. Eu, particularmente...
A discussão já foi.
Certo?
A discussão já foi.
Eu vou justificar o meu voto. Eu posso, eu tenho 5 minutos para justificar meu voto. Eu, particularmente, certo? Não sou de viajar. Tá certo? Tem 2 anos e eu gastei até hoje R$700 de diária. Mas fui e trouxe um benefício aí muito grande para a nossa cidade, que é o passe. Tá ok? Independente para mim se está liberado ou não as viagens ou as diárias, eu vou seguir a mesma linha. Ok? E se eu estou fazendo aqui um pronunciamento publicamente, e se eu amanhã ou depois precisar ir em Belo Horizonte, eu posso ir com um adiantamento. E eu farei isso. Irei com adiantamento, não usarei essa diária. Tá certo? Então, vai a critério de cada um, vai da consciência de cada um, se quer viajar, se não quer viajar. Eu sei que as diárias é lei, certo? E essa lei, eles podem usar dessa lei, não está sendo contrária à lei, ok? Então, por isso, eu sou favorável a esse projeto de revogação do artigo 4º, certo? E seguirei essa mesma linha. Ou tendo diária ou não tendo diária, eu vou seguir uma linha só. Ok? Perfeito?
Eu também vou justificar meu voto. Eu viajei uma única vez, certo? Esse ano. Eu acredito que todos os vereadores aqui tenham responsabilidade, né?
Claro, claro.
De usar o dinheiro com responsabilidade, né? Respeitando que é um dinheiro público. Eu estava numa oportunidade com o vereador João Pezão, em Belo Horizonte. Ele estava lá, com diária, no momento certo, no lugar certo, e eu vi ele ganhar uma patroa para o município. Então, eu acho que um vereador tem que viajar, buscar lá seus deputados, né, aqueles, o Canarim também consegue muita coisa, né? Então, eu acredito e sou favorável à diária. Por isso votei a favor, por acreditar que o senhor presidente também, ao liberar as diárias, usar critério, né, para critérios. Os vereadores, né? Para os vereadores.
Exatamente.
Concordo que outros setores têm, não têm limite, né? Então, por que o vereador vai ter limite? Né? Vamos colocar igualdade a todos os poderes aí. Por isso eu sou favorável.
E agora?
Eu sou favorável ao projeto.
6-5.
Vamos lá então, Marquinhos.
Encerra, por favor, a votação.
É?
Encerra a votação.
Aprovado. Aprovado o projeto de resolução de 10/2018 em regime de urgência especial em turno único, 6-5. Por 6 votos favoráveis e 5 contrários. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito. Prosseguindo, onde estamos?
Página 4.
Pergunto esse?
Isso. Tramitação.
Tramitação?
Isso.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos legislativos em tramitação.
Projeto de Lei Complementar número 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento de solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Projeto de Lei 3.927/2018, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho, MG, a fixar quadros informando em lugar visível e acessível ao público da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências.
Coloque o projeto em discussão. É aquele projeto lá dos médicos, quando você chega do pronto-socorro, né? Colocar lá qual é o médico atendendo, qual é a profissional, que hora que ele chegou, que hora que foi o plantão dele, que hora que ele entrou no plantão, que hora que ele saiu do plantão. Passou no primeiro turno esse projeto.
Senhor presidente, se eu completamente ao contrário, já visto que urgência, emergência, a pessoa está dependendo. No último sábado passado eu estive lá, chegou em torno das 4 às 7 horas da noite, em torno de quase 100 pessoas. Se a pessoa realmente estiver precisando, ele não vai escolher médico. Portanto, eu sou contrário que uma pessoa na necessidade, precisando aí, ele não vai escolher médico. Aí vai tumultuar o dia que aquele médico estiver lá e que todo mundo gosta dele, que ele espera, que é bom. Portanto, sou contrário.
Mais alguém? Cadê aqui? Onde eu estou? Coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem.
Eu sou contra.
Sou contra também. Então são 3 votos. Contrário e...
3 contrários, por enquanto.
3 contrários.
7 favoráveis.
7 votos favoráveis e 3 contrários. Duplo aprovado em segundo turno. Projeto de lei 3.927. Por 7 votos favoráveis e 3 contrários. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo dando entrada nessa carta de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos em tramitação.
Projeto de lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para as entidades mencionadas para o ano de 2019 e da outras providências. Projeto de lei 3.942/2018, que estima receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor do legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a ser tratado, em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima, que será realizada no dia 1º de outubro de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite. Boa noite, Muzambinho Notícia. Boa noite, pessoal do Face. Parabéns. Parabéns. Yeah.